Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, desejar aqui um feliz ano novo aqui aos colegas e às senhoras e senhores deputados que fazem parte desta subcomissão de assuntos prisionais e reinserção social. Cumprimentar aqui também o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional e dizer que é sempre um gosto recebê-los aqui neste foro que é próprio para as vossas questões. Também explicar a grelha que nós aprovámos para a vossa audição, que tem lugar a uma intervenção inicial que vocês têm direito a 10 minutos, aliás, e depois a intervenções dos grupos parlamentares. Neste caso, há um requerimento do PCP para vos ouvir e, não havendo oposição das senhoras e senhores deputados, eu daria em primeiro lugar a palavra a seguir à senhora deputada Alma Rivera e depois sucessivamente a todos os outros grupos parlamentares e depois a vocês no fim para poderem fazer a vossa intervenção final de 10 minutos. Vou ter que ser muito rigorosa com os tempos porque nós temos plenário às 3 e portanto temos que acabar antes das 3, está bem? Então, dava-vos a palavra para a vossa intervenção inicial de 10 minutos. Obrigada. Está bem, então passaria primeiro então, a palavra à senhora deputada Alma Rivera para apresentar o requerimento e depois então a intervenção inicial.
Muito obrigada, senhora Presidente, cumprimentar os nossos convidados, cumprimentar também os senhores deputados aqui presentes e fazer um breve enquadramento do porquê de termos apresentado este requerimento que convoca um conjunto alargado de entidades para discutir o sistema prisional e de reinserção social, precisamente porque, fruto de anos e anos de desinvestimento e de más opções políticas, chegamos a pontos de insustentáveis que se revelam nas mais variadas frentes, e uma delas é precisamente as condições praticadas e sentidas pelos guardas prisionais, mas podemos falar também de outros setores profissionais que acabam por ser afetados por estas opções. Nesse sentido, uma radiografia daquilo que se passa para que esta Casa possa também tomar medidas é absolutamente determinante, e para isso contamos com as diversas entidades. Começamos hoje pelo Sindicato do Corpo da Guarda Prisional e pedíamos que nos fizessem o quadro geral e, relativamente em concreto à situação socioprofissional, também essa explicação. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada Alma Rivera. Então passaria a palavra ao sindicato para a intervenção inicial de 10 minutos. Obrigada.
Muito obrigado, muito boa tarde aos presentes, que é agradecimento a todos os senhores deputados que elencam esta subcomissão. A oportunidade que tenho para expor muita coisa de que esta comissão já tem conhecimento. As condições de trabalho miseráveis do Corpo da Guarda Prisional e a falta de perspectiva da carreira. Na formação dos Estados existe um princípio básico para a sua criação e existência, a segurança. Esse princípio remete para as partes da liberdade que os cidadãos estão dispostos a ceder em troca de segurança. O Estado tem então a obrigação primordial para fornecer essa segurança. Num futuro próximo poderá não ter os recursos humanos para tal. As forças de segurança não são atrativas, nem no seu ingresso, nem como carreira. A verba oferecida a um jovem para arriscar a sua vida, dar cabo da saúde mental, estar a centenas de quilómetros de casa, com todas as despesas que isso implica e os danos para a estabilidade familiar, sem o reconhecimento de quem o comanda ou chefia, não chega. Sobre a verba a que chamam ordenado, cabe referir que nem os aumentos anunciados tornam a carreira atrativa. A senhora ministra anunciou um aumento de 333 euros para o nível 7 da nossa carreira. Esqueceu-se de referir que esse aumento só será efetivo daqui a 4 anos. Esqueceu-se também de referir que esse aumento se vai aplicar a uma ínfima minoria dos profissionais. Esqueceu-se de referir que os aumentos são iguais para toda a função pública e não especiais para uma carreira especial. Esqueceu-se ainda de referir que um guarda tem de permanecer no nível 7 5 anos. São vários esquecimentos. Ainda foi tentada essa aproximação na última legislatura com o aumento do subsídio de risco, mas perante o valor do subsídio de risco não foi conseguido. Esse valor não reflete o risco porque o Corpo da Guarda Prisional passa nos dias e noites dos 365 dias do ano. Aliás, parecendo uma anedota, mas não é, dos trabalhadores que exercem funções dentro dos estabelecimentos prisionais, o corpo da guarda prisional é o que tem o risco, o subsídio de risco mais baixo. Não estamos a falar de uma qualquer outra carreira, estamos a falar com a carreira de quem, com muito e muito sacrifício, cumpre com a mais basilar função do Estado, a segurança. Estamos a falar de carreiras especiais e que não vêem refletidas em compensação e remuneração essa própria especialidade. Os concursos para ingresso nas forças de segurança correm o risco de ficar desertos. No caso do Corpo da Guarda Prisional, o último concurso para ingresso na carreira, aberto para 150 elementos, depois dos testes, vai em 128 elementos. E destes, quando começar o curso, vamos ver se chegam a 100. São já conhecidas as faltas de pessoal em todos os estabelecimentos prisionais e a falta de pessoal projetada para os próximos anos vai lançar o sistema prisional num caos. São esperados que se reformem ou tenham condições para se reformar nos próximos anos mais de 1000 guardas. E esse alerta já veio da própria Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais pela voz do antigo Diretor-Geral. O efetivo do Corpo da Guarda Prisional está neste momento reduzido a pouco mais de 4 mil homens e mulheres e devíamos ter 4.977. São quase 20% de falta de profissionais e isto pelo mapa de pessoal. Pois se fizéssemos um exaustivo e verdadeiro levantamento dos postos que deveriam estar ocupados nos estabelecimentos prisionais e não estão, a falta de guardas seria bem maior e a tendência para o agravamento é crescente. Mas, pelo que constatamos, as carreiras especiais da função pública, no que concerne à segurança pública, são o parente pobre do investimento. É urgente a revisão da tabela remuneratória única para as carreiras especiais. Se Portugal, neste momento, ocupa uma posição invejável a nível de criminalidade, deve isso aos seus mais valiosos ativos, as pessoas, os recursos humanos. Com certeza que esse sucesso não se deve à qualidade das nossas viaturas, não se deve à qualidade das nossas armas ou à qualidade do edificado. É dos recursos humanos que se deve a esse alardeado sucesso. E se é verdade para todas as forças de segurança, mais verdade é para o Corpo da Guarda Prisional. E aqui entram as nossas condições de trabalho, ou no nosso caso, a falta delas. Sobre as nossas viaturas, pronto, já é quase ridículo falar. São viaturas obsoletas, na sua maioria, e algumas mesmo perigosas e não deveriam circular. Sobre o edificado, são os tribunais que melhor se têm expressado sobre as condições do mesmo. Essas condições que dão aso a indemnizações aos reclusos e, passo a citar, do Tribunal Europeu, têm condições degradantes. Essas condições temporárias para uns, para os reclusos serão temporárias necessariamente, são as condições de trabalho do Corpo da Guarda Prisional, o que nos leva à saúde e segurança no trabalho. É recomendada, sabemos, e é mais recomendada em certas profissões. Profissões como a de guarda prisional, profissões com um desgaste físico, aliado aos horários e aos turnos, e emocional, muito acima de tantas e tantas outras profissões bem mais reconhecidas. Em Portugal, a taxa de suicídio nacional é de 10 suicídios por 100 mil habitantes, valor abaixo da média europeia, e ainda bem. No entanto, nas forças de segurança, a taxa de suicídio estima-se que esteja acima do dobro da média nacional. E digo estima-se, pois não existem estatísticas nem estudos nesta área. É como toda a carreira do Corpo da Guarda Prisional, é uma área abandonada. O reconhecimento ao Corpo da Guarda Prisional parte de uma pequena franja da nossa sociedade e é pela negativa. Tivemos prova disso no dia 31 de dezembro, na porta do estabelecimento prisional de Lisboa, onde foi gritado, em via pública, plenos pulmões, por cidadãos nacionais, guarda prisional, assassino profissional. Da parte de quem nos deveria defender, nenhuma palavra. Da parte dos sucessivos governos, o que temos visto é que o sistema prisional é encarado como um custo e não como um investimento. Mas temos números europeus que mostram e vincam esta realidade. Em números redondos, Portugal esbanja 50 euros per capita de recluso e a média europeia está nos 160 euros per capita recluso. E essa verba tem incluída o valor de segurança e reinserção. Com estes números é fácil concluir que nós, como nação, não estaremos a cumprir a letra de lei quando ela refere que o nosso sistema prisional é de reinserção e de recuperação do recluso como cidadão válido. Temos agora um orçamento que aumentou um pouco face ao ano passado, mas receamos que esse aumento não passe do papel, ou seja, que nunca venha a ser executado. Mas se o ingresso nas forças de segurança está cada vez mais escasso, o mesmo se pode dizer da carreira e da sua evolução. Continuamos com uma avaliação de desempenho paupérrima, ancorada em despachos vetustos e até revogados, que potencia o servilismo e o culto do chefe e não o culto do melhor serviço público. Para dar um exemplo prático da aberração que é esta avaliação, um guarda com a classificação de regular e um com a classificação de bom têm os mesmos 2 pontos na avaliação de desempenho. E não podemos deixar de nos lembrar que a avaliação de desempenho tem um impacto muito relevante, quer no avanço do posicionamento remuneratório, quer em futuros procedimentos concursais como requisito de admissão. Acresce ainda que, comparativamente com as outras forças de segurança, o corpo da guarda prisional está cada vez mais em desvantagem, pois não se encontram limitadas na atribuição das menções máximas da avaliação, à exceção da PSP, que prevê 5% para a distinção de mérito entre os avaliados com a menção máxima. Continuamos à espera que entre em vigor um sistema de avaliação justo e que moralize o corpo da guarda prisional. O estudo do Observatório Permanente de Justiça é perentório ao afirmar que existe uma desadequação entre o atual regime jurídico e a urgência de criação de um diploma próprio que regule plenamente na matéria, o que concerne a avaliação. Eu retiro só a palavra urgência na proclamação desse diploma. Sobre a avaliação e o novo sistema, temos indicação que estará para breve, mas o tempo de espera é já demasiado. O breve torna-se demasiado longe, estamos à espera desse sistema de avaliação desde a entrada em vigor do nosso Estatuto, em janeiro de 2014. São 9 anos de prejuízo direto na nossa carreira. No que diz respeito a tempos de espera, e agora falando de promoções, estas são uma ficção para o corpo da guarda prisional. Existem mais de 300 guardas que esperam e desesperam para serem promovidos. São guardas com quase 23 anos de serviço. Isto não existe em mais lado nenhum na função pública. É uma vergonha para o Estado o abandono a que nos votou. Concursos para a categoria de chefe não avançam desde 2003-2004 e os chefes são cada vez mais escassos nos estabelecimentos prisionais. Para colmatar as faltas de chefes, são chamados guardas. O trabalho é feito à custas de figuras que nem sequer no estatuto estão previstas, como o graduado de serviço ou o chefe de ala, mas têm sempre origem na mesma carreira, a carreira de guardas. Ora, se existe uma tanta falta de guardas, como tencionam manter em funcionamento e em segurança os estabelecimentos prisionais? Mas a motivação também falha quando temos uma carreira com um número de postos demasiado limitado. Isto em exceção à carreira. Por referência à PSP, o número de postos é de 12 e no corpo da guarda prisional é de 5. Guarda, guarda principal, chefe principal e comissário. Seria benéfico que se previsse, já nesta alteração estatutária, a posição de guarda-coordenador e chefe-coordenador, com vista a uma necessária, urgente e legítima dinamização da nossa carreira. Sobre a violência desta profissão. Uma palavra tem de ser dada a todos os guardas agredidos em serviço ou por via deste. Temos, reportadas a nós, sindicato, mais de 50 agressões. No entanto, este número difere dos da Direção-Geral. E essa situação é demonstrativa da ligeireza com que este assunto é tratado. À Direção-Geral somente chegam os números oficiais e das queixas que avançaram dos estabelecimentos prisionais pelos próprios guardas e das direções dos estabelecimentos prisionais deram conhecimento. Dos números reais, das pessoas reais, dos guardas reais, não têm conhecimento nem querem ter. Obrigado.
Muito obrigada. Vamos então dar início aqui à ronda de intervenções dos grupos parlamentares, começando pela deputada Alma Rivera, do PCP. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Bem, agradecer a exposição também que foi feita, que parece que foi bastante clara, e que nos faz o retrato de uma situações particularmente graves e que se interligam, que têm a ver com a falta de efetivo e também depois a falta de promoções e de valorização profissional. E, portanto, isto depois traz um outro problema gravíssimo, que é essa tal dificuldade em preencher as vagas, não é? Ter atratividade na profissão, tendo em conta a baixa remuneração que é praticada, a estagnação da carreira, e torna-se de facto difícil assim continuar. Depois, quem está hoje no corpo da guarda prisional depara-se com um horário excessivo, depara-se com um desgaste adicional que é causado exatamente por esta falta de pessoal, e portanto é uma situação efetivamente grave e que tem um impacto, a nosso ver, generalizado no sistema de uma forma global. Assim como outros problemas que não afetam, que não são diretamente ligados aos guardas prisionais, acabam por afetar. A falta de psicólogos, técnicos de reinserção, de enfermeiros, por exemplo, a falta de enfermeiros. Se faltam enfermeiros e tem que ser o guarda a administrar a medicação, o guarda não está onde devia estar. E, portanto, isso diminui também a segurança e, ao mesmo tempo, também coloca a maior vulnerabilidade quem está a trabalhar, porque tem menos condições. E, portanto, tudo isto está, de facto, interligado e precisa de outras respostas. Não é aceitável que um estabelecimento prisional tenha enfermeiros com as empresas de trabalho temporário ou falsos recibos verdes. Isso é absolutamente inaceitável. Da mesma forma que não é aceitável que se continue a praticar a política de desvalorização profissional que conhecemos. E, portanto, sabem, julgo que são conhecidas as batalhas que temos tido para procurar, seja, por exemplo, agora no último Orçamento de Estado, em que foram apresentadas diversas propostas para a contratação de efetivos, para a regulamentação própria e adequada do estatuto do pessoal do Corpo da Guarda Prisional, para a contratação dos psicólogos, para os estabelecimentos, para a questão da categoria, da promoção da categoria de guarda principal. Todas estas propostas foram chumbadas. E é isto que não se consegue compreender. E, portanto, eu, mais do que fazer-lhes grandes questões, digamos assim, de pormenor, gostaria de perguntar qual é a sensação. Se tem a sensação que foram, de facto, esquecidos pelos governos, ou pelo menos pelos partidos que, na hora de votar, e neste caso quem tem sido determinante para inviabilizar as soluções tem sido o Partido Socialista e o Partido Social Democrata em conjunto, o que é que consideram que vai acontecer se não forem tomadas medidas? O que é que se espera? Porque nós não podemos aplicar sempre a mesma receita e esperar um resultado diferente. E, portanto, qual é o futuro e o que é que isto vai significar efetivamente para os guardas? Mas o que é que isto vai significar também para a política de reinserção social que nós queremos promover e de que, justamente, nos contentamos? E, portanto, eram estas as questões, julgo eu, mais agudas no momento que estamos a viver, que é, como vocês pintaram, um momento grave e que é preciso tomar medidas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora daria a palavra à Sra. Deputada Marta Temido, em representação do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada. Antes de mais, muito boa tarde, cumprimentá-los e agradecer-lhes, obviamente, pela exposição que nos fizeram e dar-lhes nota de algo que também sabem. Para nós, esta é uma matéria tão importante que a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias tem uma subcomissão que se dedica exatamente à reinserção e aos estabelecimentos prisionais. E a circunstância de esta subcomissão existir e de hoje aqui estarmos reunidos mostra que percebemos muito bem que a questão da qualidade da resposta dos nossos estabelecimentos prisionais se prende também, está indissociavelmente ligada à qualidade do de trabalho do Corpo da Guarda Prisional. E, portanto, dizer-lhes, obviamente, que não me revejo naquela afirmação que fez de que dos guardas reais não temos conhecimento nem queremos ter. Os senhores estão aqui, representam todos os vossos associados, representam muito mais do que os vossos associados e nós queremos mesmo ouvir-vos, mesmo que aquilo que têm para dizer não seja a descrição de um mundo com muitas dificuldades e onde há muito trabalho para fazer. Penso que talvez não exista profissão tão responsabilizante como a de guarda, em geral, porque até pela imagem que temos muitas vezes em crianças, o que os meninos dizem que querem ser é polícia e, sobretudo, guarda prisional, na medida em que, através do vosso exercício profissional, se exerce uma das funções, de facto, mais relevantes para a sociedade, na acessão de respeito pela segurança, mas também de reposição da paz social e de trabalho ao nível daquilo que é a reinserção. Claro que nós conhecemos a realidade que nos descreveram, conhecemos também os números. E, portanto, sabemos, e penso que mais do que qualquer outra coisa, aquilo que queria perguntar-vos era se também existe correspondência entre aquilo que são os números que temos e a realidade, que é uma profissão que hoje tem, como disse há bocado, cerca de 4.100 efetivos, apesar de tudo um número maior do que era, por exemplo, há 5 ou 6 anos atrás, que eram 4.000 efetivos. São os números que, de facto, que temos e que decorrem daquilo que são também os processos de recrutamento. Referiu um, referiu dos 150 postos de trabalho para o curso de formação inicial do Corpo da Guarda Prisional, mas também que terá ficado com 128, penso que foi o número que disse, 128 indivíduos, portanto, a exercer, a fazer o curso e depois preparados para entrar na carreira, mas também recrutamentos que existiram anteriormente. Tenho nota de um, que aliás está publicado em Diário da República, de 2020, para 143 postos, que se traduziu depois em 136 indivíduos que completaram a formação, mas também outros processos, designadamente um que estará, não sei se é aquele que referiu, dos 150, que estará a ser realizado ao abrigo do Orçamento de Estado de 2021, que havia um artigo específico para um concurso externo de admissão de 150 guardas, no qual terão ficado 119 indivíduos providos. Bom, mas isto são pormenores, são números, é apenas para dizer o seguinte. E penso que não sou eu que o digo, porque eu estive a ver também o estudo do Observatório Português de Justiça e acho que ele nos dá pistas muito claras que certamente o Governo vai saber interpretar em todas as matérias praticamente que foram referidas por vós na vossa apresentação inicial, desde a avaliação do desempenho à saúde e segurança no trabalho, à saúde ocupacional, às questões da carreira e às questões remuneratórias. Portanto, acho que é um instrumento que é denso, são mais de 400 páginas e que tem pistas bastante importantes que é preciso agora aplicar. No fundo, se aquelas recomendações forem acolhidas, muita coisa poderá mudar, mas depois também uma questão relacionada com as questões remuneratórias, porque a ideia que deu, de facto, eu percebi pela análise que fiz que os 300 e tal euros, 333, são até 2026, mas há impactos remuneratórios que este ano, supostamente, estarão a vencer-se no dia 1 de janeiro, para a função pública toda, e que se traduzem num aumento de cerca de 122 euros na primeira posição de guarda prisional. são as tabelas que tive acesso, mas naturalmente na vossa intervenção também irão referir sobre isso. A minha pergunta final, e já termino, Sra. Presidente, e agradecendo uma vez mais, consideram que as recomendações do estudo do Observatório Português de Justiça vão no bom sentido? Sei que tem havido contacto com a tutela no sentido de poder trilhar um conjunto de caminhos. Como é que vem essa abordagem? Até porque estamos num momento em que estamos no início de mais um ciclo político. Compreendo que possa haver alguma sensação de desesperança, mas também cabe-nos a nós, Parlamento, fazer o nosso trabalho de vigiar o trabalho do Governo e, portanto, isso é importante para nós termos essa informação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora passava a palavra à Sra. Deputada Sofia Matos, em representação do Grupo Parlamentar do PSD.
Olá, muito boa tarde. Dar-vos as boas-vindas e agradecer a vinda. Desculpe, Sra. Presidente, cumprimentá-la, cumprimentar todos os colegas, os nossos assessores e cumprimentar também os nossos representantes do Corpo Nacional da Guarda Prisional. Enfim, há uma série de considerações que nós não podemos deixar de fazer aqui, mas antes de mais, não podemos deixar também de nos solidarizarmos com a vossa situação. Esta subcomissão tem a intenção de visitar vários estabelecimentos prisionais durante este mandato. Já esteve no estabelecimento prisional de Ponta Delgada, onde levamos um grande murro no estômago, não só pelas condições em que estão os reclusos, mas também pelas condições em que trabalham os guardas prisionais. E por isso não há nada, como disse bem a deputada Marta Temido, como ouvir-vos, estar no local, ver o que se passa e no exercício das nossas funções enquanto deputados e enquanto escrutinadores do trabalho do Governo, chamar a atenção para as coisas que aqui são ditas. A maior parte delas também não é uma novidade para nós. Nós temos estado a acompanhar e também reunimos há pouco tempo com o vosso sindicato, o Partido Social Democrata, e há aqui algumas coisas realmente em que o Governo pode e deve fazer alguma coisa. Quando estamos a falar nas posições remuneratórias, na abertura de concursos, que são já reivindicações antigas da vossa classe profissional, estamos a falar naturalmente de muito dinheiro envolvido, mas há outras tantas coisas que o Governo pode fazer para melhorar as vossas condições de trabalho. Algumas, aquelas que vocês apontaram aqui, que são conhecidas de todos os deputados que aqui estão e de todos os grupos parlamentares, e existem vários mecanismos de que os deputados podem lançar mão para chamar a atenção ao Governo, para dizer que estamos atentos e que exigimos que se faça alguma coisa. Não posso também deixar de dizer que o PSD, no último Orçamento do Estado de 2023, submeteu várias propostas de alteração a esse mesmo orçamento, e uma delas foi a abertura de concursos para os guardas principais, a que vocês também fazem aqui menção, e também na vossa exposição, e que foram chumbadas pelo Partido Socialista. Existem outras tantas considerações que podíamos fazer, mas há algumas perguntas que também nos assolam. Nós, o meio prisional existe no fundo para fazer face a algumas palavras que eu acho que às vezes o Governo acha que são só meras palavras. Ressocialização, reinserção, e que tem depois naturalmente incidência na reincidência. O fim das penas é precisamente esse, né? A ressocialização. E às vezes não há como não olhar para o meio prisional e não achar que estamos num ciclo vicioso de promiscuidade, a que o Governo e os diversos governos têm urgentemente de olhar com, enfim, mais solidariedade, porque, como disse bem, às vezes é mais um peso do que um investimento. E se efetivamente nós estamos a trabalhar para a ressocialização do indivíduo, a deputada Mónica Quintela pergunta-se muitas vezes qual é o indivíduo que nós devolvemos à sociedade no final da pena. Quem é esse indivíduo? E porquê é que nós estivemos a trabalhar durante aqueles anos em que esteve detido, em que esteve privado da sua liberdade? Portanto, tudo aquilo que está aqui, de que estamos aqui a falar, tem um fim último, naturalmente. E não é para esse fim último que parece que estamos a trabalhar. Isso não pode deixar de nos preocupar. Fala-se naturalmente nas vossas condições de trabalho e de segurança, falamos do edificado e da situação miserável em que estão os estabelecimentos prisionais em Portugal, das condições de salubridade em que vivem os nossos reclusos, e vocês também, porque estão nesse meio, naturalmente. E eu acho que esta é a pergunta que devemos fazer todos. Nós falamos de várias questões que estão aqui envolvidas. Não estamos só, naturalmente, preocupados com as condições em que trabalham os guardas prisionais, estamos também preocupados com as condições em que estão os reclusos, nas pessoas que nós devolvemos à sociedade no final do cumprimento da pena, e não parece ser para isso que estamos a trabalhar, e não podemos deixar de nos lamentar. Eu gostava de perceber se, depois desta nova tutela, deste novo mandato, desta nova legislatura, se já foram ouvidos pela senhora ministra. Há quantos meses estão a aguardar? O que é que vos é dito e qual é que foi a última vez que reuniram com a ministra da Justiça e o que é que resultou dessa audição ou mesmo com o secretário de Estado? Pois disse aqui que a avaliação, de facto, já nos disseram que a avaliação de desempenho, portanto, que a revisão do CEADAP vai ser eventualmente revista para breve. Mas para breve é quando e o que é que pretendem fazer? O vosso CEADAP, a vossa avaliação de desempenho já está ou não está regulamentada? Pergunto. Em relação ao vosso estatuto. Também permanecem por regulamentar várias questões. Se elas permanecem por regulamentar ou não e porque é que ainda não foram regulamentadas. Numa das exposições que nos remeteram, falam-nos aqui da necessidade de inibidores de sinal como forma de precaver a corrupção dentro das cadeias. De que forma é que podíamos avançar com isso? Qual é o conhecimento que têm dos outros sistemas no estrangeiro? E que resultados é que podem daí advir? Quanto ao mais, o Partido Social Democrata está naturalmente à vossa disposição para fazermos aquilo que nos compete e que é, como sempre, chamar a atenção do Governo, da situação em que vivem, em que estão neste momento a ter mais do que as carreiras gerais da administração pública, as carreiras especiais, que foram completamente esquecidas no último acordo que foi feito com os sindicatos da administração pública, e nós temos batido nesta tecla. O Governo fez agora, por exemplo, com os enfermeiros um acordo, mas como vimos, está aquém para muitos destes profissionais, e às vezes a sensação que temos é que se fazem muitos anúncios e se cumpre pouco. E, portanto, estamos aqui para vos ouvir e também tentar fazer alguma coisa para vocês. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Chega.
Sra. Presidente, boa tarde. Cumprimentar o Sindicato do Corpo da Guarda, saudar-vos e saudar todos os vossos elementos. Um feliz 2023. Mas para ser feliz o 2023, muita coisa tinha que mudar. Nós temos tido uma postura clara e vocês conhecem-nos, sabem a quantidade de propostas. Não fomos apenas nós e não vamos estar aqui a puxar a brasa à nossa sardinha. Mas vocês sabem as propostas que já fizemos para defender um revisitar esta carreira, que é o parente pobre de todo o sistema. É uma vergonha o que fazem ao Corpo da Guarda Prisional. E podemos vir para aqui dizer o que quisermos, o que é certo, e podemos dizer que quem vem criar entropias é o Partido Socialista. Os últimos 7 anos foram governados pelo Partido Socialista, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. Podem encolher os ombros à vontade, é a realidade. E, portanto, não fizeram nada. Vocês já falaram de situações de problemas na carreira que têm mais de 20 anos, ou seja, que atravessa também a gestão do Partido Social Democrata. Portanto, vamos passando os anos e a coisa não muda e nada acontece. Vamos visitando os estabelecimentos prisionais e dizendo que temos que criar melhores condições para os reclusos e deixamos e esquecemos sempre, sempre, os guardas prisionais. O problema das... Eu ouvi com toda a atenção, mas há sempre um burburinho na sala quando o Chega fala, porque dói, eu sei que dói. Eu tenho estado em silêncio, aguardo que estejam em silêncio também, enquanto eu falar, e vamos tentar fazer as coisas assim. A realidade é o que é, as propostas em Orçamento de Estado são o que são, e gostava de vos fazer algumas perguntas. Eu não vos vou perguntar se repararam que agora têm mais 120 euros e etc., porque a função pública, porque o problema está na base da carreira O problema está na progressão da carreira do CIADAP e a forma como é feito, a desvalorização completa, a falta de contratação e não há motivação para ninguém ser contratado. E quando vamos falar da falta de motivação para ser contratado, para além do problema remuneratório, das condições dos estabelecimentos, das FIAs que atualmente estão a criar um problema grave dentro dos próprios estabelecimentos prisionais, porque a falta de meritocracia e de progressão de carreira estão a criar um princípio do sim senhor chefe que vai levando a progressões e atribuições de cargos, como vocês disseram bem, que não existem e que se vão criando situações muito complexas. Há situações em que eu acho que também aqui têm que ser faladas. Vocês falaram também da questão das agressões. É do conhecimento ou não é do conhecimento de todos que, para além das agressões, para darmos um bem-estar simpático aos reclusos, porque estão lá dentro e têm que ter uma vida simpática, é verdade ou é mentira, e os senhores têm ou não têm conhecimento, que são dadas aulas de jiu-jitsu e de artes marciais aos reclusos nas prisões em Portugal, quando a maior parte dos guardas prisionais estão em fase adiantada de idade e que o que se faz para se divertir a malta é ir dar uns cursos de artes marciais. Se isto é verdade e se acontece ou não acontece em Portugal. É verdade ou não é verdade, e o sindicato tem conhecimento que, com a falta de guardas prisionais que existem, que na visita que esta comissão fez a Ponta Delgada, que na véspera foram transferidos do estabelecimento prisional de Lisboa guardas prisionais para compor o contingente de guarda prisional que estava no estabelecimento prisional de Ponta Delgada na visita desta comissão. É verdade ou é mentira, para não demonstrar o excesso de reclusos dentro daquela prisão, que na véspera da nossa visita foram transferidos reclusos para o estabelecimento prisional de Lisboa e para a EP da Judiciária? Estamos a brincar. Continuamos a dizer que estamos a tratar, estamos a olhar para as vossas carreiras, o CIADAP agora vai resolver tudo, isto vai-se tratar, tenham calma, porque o Governo, entretanto, vai caindo mais um Ministro e mais um Secretário de Estado, vocês vão conhecê-los a todos, porque acredito que alguns deles vão presos, e portanto o que vai acontecer é que chegamos a uma altura que não olhamos para a vossa carreira, não olhamos. Os senhores foram discriminados até aqui e a única coisa que este Parlamento tem que fazer e pedir aos guardas prisionais é, olhos nos olhos, pedir-vos desculpa do que têm feito aqui nos últimos 20 anos. Não olhou para vocês, não se responsabilizou. Queremos ouvir, de facto, aquilo que vocês veem como sendo reivindicações. Cada um fará o seu papel. Agora, há uma questão que é clara. Os partidos mais pequenos podem tentar lá dentro fazer o que quer que seja. O Governo tem um rolo compressor na mão, faz o que quer. E depende, única e exclusivamente, nós podemos sair todos. Basta pedirem a quem está à vossa frente que aprove lá em cima. Isto está resolvido, podemos dizer. As crianças, quando são pequeninas, queriam ser guardas prisioneiras, porreiro. Então cheguem lá acima e aprovem a melhoria. Não aprovam absolutamente nada e, por isso, em nome do Partido Chega, pedimos desculpa por aquilo que tem passado. O que interessa muitas vezes é perceber se vocês têm elementos no corpo da guarda que são ou não são militantes do Chega. Isso é que é importante para os guardas prisionais. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos então agora a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, do Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar também os senhores representantes do Sindicato Nacional do Corpo de Guarda Prisionais e os restantes deputados, referir que a Iniciativa Liberal tem feito esforços e está empenhada em continuar a trabalhar para que a reinserção social se cumpra efetivamente no nosso sistema prisional. Sabemos também da degradação dos nossos estabelecimentos prisionais, que já foram aqui referidos, e das condições que são consideradas desumanas e que são mesmo desumanas, e para isso nunca me esqueço do quando visitamos o estabelecimento prisional de Ponta Delgada, que também já foi referido, e que justifica, que demonstra o porquê de nós sermos tantas vezes condenados pelo Tribunal Europeu relativamente às condições humanas em que os nossos reclusos vivem. Mas para que tudo isto seja possível, é essencial o papel dos guardas prisionais, e que são muitas vezes o principal interlocutor entre aqueles que é o recluso e o meio prisional. Consideramos que só uma justa valorização vossa é que promoverá uma humana gestão dos estabelecimentos prisionais, que seja capaz de conferir a dignidade a todos no meio prisional, sejam eles reclusos, sejam vocês, guardas prisionais, e que promova as condições para que a ressocialização dos reclusos efetivamente se verifique. Só no combate à reincidência, que é um dos nossos principais problemas da criminalidade, e é também um problema que os vários governos ao longo destes últimos anos não têm conseguido apresentar soluções e dar uma verdadeira resposta. Por isso, há muitas perguntas aqui foram feitas, todas elas muito pertinentes, e acrescentar só mais algumas. Perguntar como é que consideram que o sindicato, quais são as condições de trabalho dos guardas prisionais e que afetam a persecução destes objetivos, qual é a vossa consideração acerca disto, que medidas é que propõem no que toca às suas funções para potenciar a melhoria do meio prisional e, por último, perguntar que também que sugestões é que deixam para a valorização das vossas carreiras. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Então passaríamos a palavra por fim. Esta ronda vai terminar agora de perguntas ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar em primeiro lugar os nossos convidados, agradecer as explicações que aqui nos trouxeram, dar nota que o Bloco de Esquerda propôs por diversas vezes e reforça essa ideia que não é inevitável uma política de empobrecimento dos salários em Portugal e em particular dos salários da administração pública, nos quais também fazem parte os salários dos guardas prisionais. Já houve de tudo no passado, desde cortes de salários, retiradas de 13º mês, subsídio de férias, etc. Nós acreditamos que o nosso país pode ser mais do que este remendo constante em que estamos a viver. Não farei aqui um comício, nós estamos apertados de tempo e eu acho que é preferível ouvir-vos, acho que conjunto de perguntas que foram feitas, até para podermos depois não nos interromper para irmos para a moção de censura que vai ser votada aqui a pouco.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Realmente estamos aqui com um problema de tempo, mas que é completamente alheia à vossa vinda cá. Mas passaria então, para não perdermos mais tempo, à vossa intervenção final de 10 minutos, em resposta às questões que foram colocadas pelas senhoras e os senhores deputados. Obrigada.
Creio que iremos conseguir cumprir, como sempre, o guarda prisional cumpre sempre. Foi falado pela senhora deputada Alma Rivera. É verdade, estão a forçar guardas prisionais a dar medicação. Não é o nosso mistério, mas obrigam-nos. Já nós, sindicatos, já apresentamos reivindicação sobre isso, mas é uma coisa que não vem de agora. Não é de há 2 dias ou há 3 anos, já há muito tempo. O futuro está negro, eu não sei qual é a cor acima do negro. Mas o nosso futuro como corpo da guarda prisional, se não houver dinamização da carreira, se não houver entrada de novos elementos, estão quase todos a ir embora. O futuro está negríssimo. É? Acima disso, não sei qual é a cor. A visão do Observatório, deputada Marta Temido, a visão do Observatório faz eco dos pedidos do sindicato há mais de 20 anos. Agora conseguimos uma visão académica dos pedidos que o sindicato anda a reivindicar há 20 anos. Os concursos têm sofrido bastante com a remuneração que é oferecida às forças de segurança. Não é problema sui generis do corpo da guarda prisional, são as forças de segurança, é transversal. Temos agora um concurso da PSP que vai com 500 e poucos elementos, aquilo é para 1000 e tal vai com 500 e poucos. Alguma coisa tem de mudar, o paradigma tem de mudar, a tabela remuneratória única das forças de segurança tem de mudar, tem de ser dinamizado, tem de ser incrementado. O recrutamento tem vindo, fez a questão dos 150, tem vindo a ser feito os 150 anuais nos últimos 2-3 anos, anteriormente era mais espaçado, mas era o maior número, no entanto, o recrutamento não tem vindo a suprir as saídas. Se vão reformados 200, entram 150, o corpo da guarda prisional está sempre no prejuízo, sempre. E é isso que temos vindo a chamar a atenção e... Neste momento estamos num ponto em que nos próximos 2-3 anos vão sair mais de 1000 elementos ou têm condições para ir reformados mais de 1000 elementos e não vemos nem capacidade de atração para jovens, nem capacidade de retenção para os que entram. Porque temos muitos jovens também que entram para a guarda prisional e que logo a seguir saem. Se a deputada de PSD... Sofia Matos, eu peço desculpa, não decorei o nome, fez uma pergunta que o Corpo da Guarda Prisional e o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional têm feito várias vezes. Nós gostávamos de saber qual é a nossa taxa de sucesso como profissionais. Eu, como guarda prisional, sentir-me-ei satisfeito se a taxa de reincidência for zero. Portugal não publica a taxa de reincidência. Eu, como profissional do Corpo da Guarda Prisional, também gostaria de saber qual é. Mas a verdadeira taxa... Falou do senhor que vai ser libertado e o senhor que vai morar para o meu lado. Quem vai ser o meu vizinho? Quem é que estamos a devolver à sociedade? Quem é que o Corpo da Guarda Prisional, que mora e trabalha, nós moramos e trabalhamos no mesmo sítio, dentro dos estabelecimentos prisionais, quem é que estamos a devolver à sociedade? Não sabemos, neste momento não sabemos. Não conseguimos ainda ter receptividade da parte da Senhora Ministra, já mandamos alguns pedidos para nos receber, para falar connosco, não conseguimos. Fomos recebidos pelo seu Secretário de Estado, que referiu que a questão do CIADAP, da nossa avaliação, estaria para breve, mas, como fiz referência na primeira parte da minha alocução, o breve, para nós que estamos à espera de promoções há 23 anos, o breve era ontem. Dizer que é breve, eu peço desculpa, mas já não nos chega. Falou, e bem, da quantidade de regulamentos que temos em atraso. Temos todos ou quase todos. Os inibidores de sinal era uma altura excelente para colocar inibidores de sinal, juntamente com podem pôr as cabines nas celas. O inibidor de sinal só iria, para já, parar uma coisa, está aqui um elefante na sala, parar uma coisa que se chama tráfico dentro das cadeias. Se é o Corpo da Guarda Prisional, digam-no, assumam-no. Agora, metam inibidores de sinal, depois veremos como é que as coisas funcionam. Porque durante a pandemia, as capturas de telemóveis não pararam. Continuaram. Os telemóveis continuavam a entrar. Ora, Sr. Deputado Bruno, o Frederico está mais a par desse assunto.
Boa tarde. Sr. Deputado colocou aqui duas questões. Sim, é verdade que houve aulas de jiu-jitsu, depois de que classificaram como uma palestra, e foi no estabelecimento prisional de Aveiro. Sim, foi verdade. É um estabelecimento prisional onde a faixa etária dos guardas é maior, são mais velhos, devido a ser um estabelecimento prisional regional. Quanto à ida de vocês à ilha, eu aproveito aqui em nome do sindicato agradecer à subcomissão porque entraram naquela camarata. Porque se vocês não têm entrado na camarata, ninguém sabia que aquilo existia. Temos que agradecer e aproveitar a oportunidade publicamente de agradecer a vocês entrarem lá dentro e verem a realidade que os nossos colegas trabalham no dia-a-dia. Aquilo nem num país da América do Sul existe. Não foram da ilha, do continente para a ilha, mas foram convocados guardas prisionais que estavam de folgas. Eu sou o coordenador de Lisboa e Ilhas e fui informado disso. Estavam a ser convocados guardas prisionais de folga para estarem lá para embelezar a chegada de vocês à cadeia. Fez uma pergunta que foi... Se foram transferidos? Não foram transferidos presos por um motivo. A Direção-Geral tentou transferir presos durante a greve várias vezes e nós, o sindicato, não se enquadrava nos serviços mínimos, não foram transferidos. Hoje já estão no continente 16 ou 18, já não tenho certeza, mas foram transferidos a semana passada, só a semana passada. Nós não temos mais nada a acrescentar à Ponta Delgada, vocês viram com os vossos olhos, vocês viram. Aquela cadeia existe há muitos anos e sempre foi assim. Foi preciso chegarmos a 2023 para alguém ver aquela realidade, mas aquela realidade é onde há dezenas de anos trabalham guardas prisionais. E viver reclusos. Houve três tentativas de fuga naquela cadeia. Só saíram cá para fora porque o sindicato reportou. Quanto à Ponta Delgada.
Queria então acabar com o pouco tempo que me resta, eu vou tentar ser breve. Ora, durante muito tempo havia uma completa ou quase completa falta de dados que servissem como guias orientadoras para uma profícua reformulação do nosso estatuto. Essa lacuna é agora preenchida com a recente publicação do relatório do Observatório Permanente de Justiça, documento académico e que nos merece credibilidade. Elabora esse documento com algumas das recomendações para um melhor serviço público do Corpo da Guarda Prisional e que este sindicato corrobora em maioria. Dessas recomendações, gostaríamos de destacar a centralidade que é sugerida para o serviço prisional. Centralidade no sentido de tratamento prioritário a ser dado ao setor e logo uma prioridade de investimento. Uma das causas próximas da centralidade serão as condenações pelo Tribunal Europeu do Estado por más condições de reclusão. Essas más reclusões são já causa de pedidos de exclusão de cumprimento de mandatos de detenção europeus. Para obter essa centralidade, o Observatório oferece a sugestão de o Plano de Recuperação e Resiliência ser abordado e que poderá constituir uma via relevante no sentido do necessário reforço orçamental. A nível de recomendações, e por estarmos alinhados com elas, sublinhamos, uma das recomendações que mais releva é, ao mesmo tempo, uma crítica ao status quo, ao elencarem como recomendação uma política que preveja necessidades financeiras, materiais e recursos humanos realistas. Se o recomendam, é porque não encontraram esses itens na atual ação tutelar. Em resumo, recomendam realismo e visão. Outra recomendação refere-se à clarificação da qualidade de legal do Corpo da Guarda Prisional como Força de Segurança. E é vista por nós como basilar, fulcral e urgente. Aponta o relatório que o Corpo da Guarda Prisional deve ser incluído na Lei de Segurança Interna e que deve ser feita uma revisão do nosso Estatuto, incluindo uma reformulação que dissipe as dúvidas que poderão surgir e, passo a citar, eliminar-se a possível inconstitucionalidade orgânica a que se alude, uma vez que a reserva de competência absoluta da Assembleia da República abrange o regime geral das Forças de Segurança. Mais uma recomendação em linha com o que o sindicato tem vindo a reclamar é a abertura de concursos para a carreira de chefe do Corpo da Guarda Prisional. Vinca neste particular que é fator de, passo a citar, tensão e desmotivação laboral. Estatui também o relatório que é necessária uma reestruturação da carreira da Guarda Prisional, de modo a comportar, mais uma vez em linha com as reclamações do sindicato, três categorias à semelhança da PSP, que permitem que a evolução profissional se faça através do desempenho de tarefas que implicam gradualmente maior autonomia e responsabilidade. A recomendação aponta para a criação da categoria de guarda-coordenador, a somar às já existentes categoria de guarda e guarda principal, a que somamos nós, sindicato, a categoria de chefe-coordenador. Seguimos e apoiamos a recomendação que aponta o reconhecimento para efeitos curriculares e efeitos remuneratórios do desempenho de funções nas categorias superiores, ou seja, um guarda que, por falta de chefes, exerça a função deste, deve receber o que este receberia. É de todo em todo justo. Noutra parte, o relatório aponta nova recomendação, outra reivindicação forte e reiterada do sindicato, o cumprimento do estatuto e a criação de um novo modelo de avaliação. Refere sobre o tema, passo a citar, o modelo deve aproximar-se com as devidas adaptações do das outras forças de segurança. Cito ainda, a avaliação de desempenho assenta em competências e aptidões e não em objetivos. E ainda, as forças deverá igualar as forças de segurança que não se encontram limitadas na atribuição das menções máximas de avaliação. Outro aspecto ainda do relatório, do observatório, aponta o incremento da formação contínua com vista à afirmação e valorização do Corpo da Guarda Prisional. A formação, a oferta e divulgação deverá ser realizada de forma equitativa e essa formação deve ser cada vez mais pensada de forma descentralizada. Devem ser ampliados os conteúdos programáticos da oferta formativa e fornecidos por uma pluralidade de formadores, incluindo formadores exteriores aos estabelecimentos prisionais. As matérias formativas mais reclamadas pelo Corpo da Guarda Prisional são psicologia, comunicação e gestão de conflitos. Isto mostra, dúvidas houvessem, o nível de comprometimento para a missão do Corpo da Guarda Prisional, apesar de todas as dificuldades. Recomenda também o Observatório uma matéria para nós muito delicada, a segurança, a saúde no trabalho e a sua inserção expressa na revisão estatutária a efetuar, no capítulo respeitante aos direitos dos trabalhadores, à semelhança do que acontece, aliás, no quadro legal de outras forças de segurança, como a PSP e a GNR. Deve dar-se prioridade à definição de uma estratégia institucional em matéria de segurança e saúde no trabalho no Corpo da Guarda Prisional, colocando essa problemática também nas prioridades da agenda organizacional e de planos de investimento. Uma recomendação que vai totalmente ao encontro das reivindicações e das necessidades do Corpo da Guarda Prisional é o apoio psicológico. Por parte da tutela é o vácuo. O sindicato tem uma linha de apoio criada às expensas próprias, mas não chega. Sobre este tema, todo o esforço nunca é em vão. O relatório elabora e melhor refere, e para terminar, a interação com os reclusos que supervisionam, o contacto com a população reclusa, por vezes, envolvendo ameaças e agressões, para além das eventuais lesões físicas, é também apontado como determinante no desenvolvimento de sintomas psicopatológicos. Isto para o Corpo da Guarda Prisional. Essa circunstância é de tal forma impactante na segurança, na saúde e no stress relacionado com o trabalho, que justificou o reconhecimento por parte da Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho da profissão de guarda prisional como uma das mais expostas ao risco de violência no trabalho. A esse fator é atribuído especial impacto no aumento do absentismo, decréscimo de motivação, redução da produtividade e deterioração das relações laborais. Outra dimensão que decorre da proximidade física com os reclusos e que está no centro das preocupações dos guardas prisionais diz respeito ao risco associado à incidência de doenças infectocontagiosas naquela população, sobretudo e considerando o potencial risco de serem transmissores de eventuais doenças às suas famílias. Termino agora rogando com urgência o tratamento dos problemas por nós elencados. Precisamos de ajuda para melhor poder cumprir os desígnios da nossa nobre profissão. Obrigado.
Muito obrigada. Agradeço em nome da Subcomissão a vossa vinda aqui a esta audição e também dizer que estamos obviamente disponíveis para vos ouvir, para receber aquelas que sejam as vossas reivindicações. Sempre que nos quiserem podem fazê-las chegar aqui à Subcomissão. E como reparei que tinha uma intervenção, ou pontos parte de uma intervenção escrita, também queria solicitar que, se assim o concordassem, não é? Que pudessem também fazer chegar à subcomissão, de maneira que pudesse também fazer a sua distribuição por todas as senhoras e senhores deputados. Mais uma vez agradeço a vossa presença aqui na Assembleia da República. Muito obrigada.